Nas sextas-feiras eu faço uma aula, que ela é bem foda-se. Chama Materiais e Desenvolvimento Sustentável.
Tipo, bem foda-se. O cara faz engenharia.
Lui, não apoia o desenvolvimento sustentável. Repara.
Não, ela é legal, é uma das aulas mais tranquilas que eu tenho. Mas, tipo, não aprende muita coisa lá, sabe?
Famosa boiada do semestre.
Né? É a boiada. Ou seja, o professor ele não cobra muito, ele é legal, ele é gente boa, não é um cara cuzão. Eu prefiro ele do que um professor cuzão. E só que, tipo, é uma aula que é mais gera discussão e tal, não é tanto a prova é importante, o trabalho é importante.
Aí tu não aprende com discussão, né?
Não, eu acho legal, mas é foda-se nesse sentido, assim, não tem cobrança, não é uma grande cobrança, entendeu? Mas assim, os trabalhinhos são chatos de fazer, ninguém gosta de fazer trabalho. E aí...
Como não?
Ela é uma...
Ele não vai contar a história dele hoje.
E aí, é uma matéria do mestrado, porque não tinha matéria disponível pra mim, da graduação, então eu tô fazendo mestrado. E a galera do mestrado, eu percebi que é uma galera diferente, é uma galera mais dedicada, é uma galera mais presente. Por quê? Eu cheguei
eu vou dizer que isso há controvérsias, mas tudo bem.
Pode ser.
Pra mim, de história, vamos em frente.
Porque assim, eu cheguei a gente tava fazendo a matéria e a gente teve um trabalhinho pra semana passada. Daí a gente fez a apresentação e tudo mais, e o professor ele tinha passado dois trabalhos. Um pra semana passada e um pra sexta amanhã. E aí, a gente fez o trabalho pra semana passada, contando que ele ia esquecer do trabalho que era pra amanhã. Daí a gente... Pô, ele não vai lembrar, daí ele passou outro trabalho nessa aula. Pô, beleza, ele só pediu outro trabalho, não aquele passado. Não teve uma desgraçada que perguntou...
Que arrombado.
Falou assim, ó, mas professor, a gente já tem o trabalho pra semana que vem. Nossa, mas eu e os outros resto do grupo, a gente queria matar essa pessoa. Cara, eu odeio gente que lembra trabalho. Por quê, cara? Por quê? Eu fiquei com tanta raiva. E aí a pessoa...
Não, mas eu entendi nesse caso, Lui, eu entendi, porque eu acho que ela ficou tipo, porra, ele deve estar passando esse trabalho porque ele não lembra do outro.
Exato, mas não deve... é pra lembrar!
Não, mano, mas aí...
depois, velho, o momento que lembrar vai ser pior pra todo mundo.
Errado, porque se ela falando, tipo, mas tem aquele trabalho lá, tu vai passar o trabalho agora mesmo, tu não quer segurar uma semaninha, sabe? Ela podia convencer ele nesses termos, assim. Mas agora, se ela só deixasse passar, não ia mudar porra nenhuma. O outro trabalho ia continuar existindo. Uma hora
não, mas ele ia esquecer. Ele ia esquecer.
Não, seria pior, Luiz, se fosse o trabalho pra hoje, tava terminando a aula. Professor, a gente tinha que entregar trabalho hoje. Aí todo mundo, filha da puta.
Aí não dá. Aí realmente, aí não dá.
Mas pra semana que vem eu entendo a preocupação e eu não vou dizer que eu faria isso, porque eu tinha esquecido também, eu também provavelmente esqueceria que tinha trabalho, alguém ia me lembrar dois dias antes da entrega e eu ia fazer corridão. Mas eu não condeno, eu acho.
Porque, tipo, esse professor ele é tipo, faça um trabalho lá pra semana que vem. Não é como se ele tivesse marcado assim a data e tal. Então, ela lembrou ele que ele tinha esquecido. Ele não ia lembrar de cobrar esse trabalho. Ia ser aquele trabalho, tipo, façam aí.
Roleta Russa. Um dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres da nossa galacta. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Roleta Russa, o podcast que alegra suas quartas-feiras de manhã. Hoje, na realidade, foi quinta-feira de manhã que lançou, mas tudo bem, a gente deixa isso passar. E as suas quintas-feiras à noite, ao vivaço, na gravação da Twitch. Meu nome é Marcos Nishioka, eu sou o seu host, e aqui hoje nós temos... Vamos chamar agora que a gente tá desfalcado, porque a gente tá sempre em 5, né? A gente tá meio desfalcado hoje, mas ainda assim não quer dizer que o papo não vai rolar, não vai comer solto, porque é isso que rola aqui quando a gente tá juntinho. Senhor Arthur Rodrigues.
É isso aí. Hoje eu tô meio sem criatividade, desculpa, gente. Só isso aí mesmo, vamos lá. Vai ser bom, velho, não preciso...
Vai.
Tá criativo pro papo render. Vamos lá.
Senhor Gabriel Opa.
Saudades do Vitor hoje.
Saudades do Vitor.
Ah, fofo.
Senhor Luiz Eduardo.
Eu não sou invencível.
E onde as pessoas encontram o Roleta Russa, senhor Arthur Rodrigues?
Encontram-nos, principalmente... No Spotify, a versão editada deste programinha que você está ouvindo. Estamos também no Deezer, no Breaker, no Pocket Casts, em todos os grandes agregadores de podcast. Se por acaso você utiliza predominantemente outra plataforma na qual não estamos, avise-nos. E onde você pode nos avisar? Nas nossas redes sociais. Instagram, arroba Roletão Sacast, Twitter, arroba Roletão Sacast, Facebook, Roletão Sacast, e também estamos vendendo cartela de bingo para ajudar quem está passando perrengue nessa pandemia aí. De vez em quando a gente vai no semáforo, né? Porque o pessoal que está dirigindo é mais propenso a comprar cartela de bingo, mas também de vez em quando a gente vai em praças onde o pessoal está jogando dominó e tal. É, se gritar bingo bem alto em Florianópolis, é provavelmente que a gente...
É da nossa. É.
E a gente sorteia o bigode do Opa, te removido com cera. Isso é bem valioso.
Oh, só porque o Vitor não tá aqui, você vai implicar com o meu bigode?
Sim. Mas porque o Vitor não tem bigode pra implicar?
O meu é o segundo menor bigode do bonde. Vamos deixar isso bem claro pra audiência.
Ai, cara. E falando em Twitch, né? Na nossa gravaçãozinha ao vivaço que a gente tem. Gravação zossa ao vivaço, perdão. O que as pessoas devem fazer dentro da Twitch, senhor Gabriel Opa?
Cara, você primeiro deve entrar na Twitch. Se você não tá na Twitch nesse momento, entra na Twitch pra fazer duas coisas. Seguir a gente, né? No twitch.tv/roletãosacast e se inscrever no canal no botãozinho roxo maravilhoso que tá ali embaixo. É de graça pra quem tem Amazon Prime, que usa todos os serviços da Amazon aí, fazendo marketing pra Amazon, patrocinando nós também. E quem não tem e quiser pagar, é muito bem-vindo, porque você ganha muito conteúdo e é bom pra você também. Você vai entrar no nosso Discord, poder jogar joguinhos e se comunicar com a gente. Inclusive, quem tá na Twitch tem ali o passo a passo para se conectar com o nosso Discord. Você vai ter no Discord acesso a um review foda exclusivo mensal. Você vai entrar nos melhores amigos do nosso Instagram. Você vai escolher um tema a cada 6 aqui. A gente vai poder falar sobre alguma coisa que você quer muito. Você vai ter prioridade nas perguntas. E você vai ter conteúdos exclusivos no dia do sub, que é terça-feira. Além disso, para cada inscrição ou renovação de inscrição aqui no canal, uma criança vai acreditar em Papai Noel até os 12 anos e manter sua inocência.
Isso é muito bom, isso é muito bom.
É importante.
Uma bela atitude.
Opa, me lembrou uma coisa interessante. Tá até que ano que vocês acreditaram em Papai Noel?
Cara, foi até uns 10.
É, deve ter sido por aí também.
Cara, acho que eu fui até uns 7, 8.
O meu não foi um choque, assim, pra mim, pra eu lembrar, sabe? Tipo, eu lembro que foi gradativo. Eu fui, tipo, desacreditando aos pouquinhos, fui desconfiando aqui e ali. Um amigo falava, eu vi meus pais botar os presentes, mas eu não acreditava, falava, não, é mentira. Eu fui gradativamente entendendo que aquilo não existia. Então não foi um baque.
Eu não sei se já contei essa história aqui, mas a minha grande decepção não foi com o Papai Noel, foi com a fada do dente, porque uma vez eu vi minha mãe colocando R$5 ou R$2 embaixo do meu travesseiro. E aquilo se me chocou, eu falei, ei, cadê a porra da fada, mãe? Ela ficou,
cadê a porra da fada?
Aqui. Ele perguntou,
cadê a porra da fada? Ele falou, aqui tá a porra do chinelo na tua boca.
Era pimenta, minha mãe e meu pai passavam pimenta na boca, né, chinelo?
Ai, ai, cara. E, bom, vamos então entrar no nosso tema de audiovisual.
Lembrando quem tá chegando agora no Roleta por algum motivo, faz um tempinho que a gente não dá essa recapitulação, mas a cada 6 programas, a gente tem 6 temas que não se repetem, né? A gente fala a cada 6 programas sobre audiovisual, sobre games, sobre literatura, sobre cotidiano, sobre atualidades, e temos também o tema dos subs, como o Opa falou agora há pouco, que a cada esses 6 programas, os subs falam o que querem ver, e a gente faz uma votação ali pra galera decidir
Instagram.
Sobre o que a gente vai falar. No Instagram, exatamente. Então, o dessa semana é o de audiovisual, iniciando mais uma rodada.
Exatamente. E vamos falar dessa série que lançou recentemente na Amazon. Bem recentemente mesmo, né? Foi finalzinho de abril, né? Até onde eu lembro da...
Eu acho que fim de abril foi o último episódio.
É, então, enfim, né? Terminou de ser lançado no finalzinho de abril, que se chama Invencível. Antes de eu falar qualquer coisa, né, de dar qualquer detalhe, vocês querem dar uma breve sinopse?
Então, jovem menino, Mark Grayson, ao completar 17 anos, ele
Celeste
começa a...
jovem.
O jovem Grayson, ele é filho do maior super-herói do mundo, que é o Omni-Man, e ele aos 17 anos começa a ganhar os seus poderes. Então ele começa a ter relação de pai e filho, descobrindo seus poderes e querendo ser um grande super-herói, descobrindo todo esse universo dos outros heróis. no primeiro episódio que você assistir, vai ser basicamente isso, e um grande plot twist no primeiro, no final do primeiro episódio, que vai fazer você querer muito ver a série. Então não tem muito o que falar da série, essa é a história. O guri querendo ser super-herói, descobrindo poderes, virando super-herói, o pai dele é pica pra cacete, então ele quer acompanhar os passos do pai, e tem relação amorosa, tem escola ali no meio que a gente vai falar.
Mas é um plot twist no sentido sujo da coisa. É um plot twist no sentido bem sujo da coisa. Então, a série fica interessante por causa disso. Ela não é uma série de super-herói comum. Ela, talvez ela lembre um The Boys, que eu não assisti, mas é nesse nível assim de sujeira.
É isso aí.
Não diria que é a mesma coisa.
É, não sei, porque eu não assisti.
O que o Luiz quer dizer é que é violento pra caralho.
É.
Tem um monte de gore.
É o tipo de desenho que estaria no Adult Swim.
É assim, você assiste o primeiro episódio e ali tu vai saber se vai querer ver ou não. É. Então assiste o primeiro episódio. Não vem, tipo, termina.
Vê até o final.
Termina e depois decide. Aí se você não tiver
spoiler... 20 minutos do episódio, você fala, puta, não tá legal. É. Cara, vê até o final.
Isso. Mas aí se você não quer spoilers aqui, você assiste o nosso programa gravado, né?
Você pula diretamente para...
51 minutos e 53 segundos.
Começando pelo... eu tava tentando deixar as partes mais técnicas pro final, mas eu quero deixar elas mais pro começo, que eu acho que elas não são tão importantes assim. Vocês acharam ela bem tecnicamente competente, assim, tipo, falando de o que é uma boa série pra vocês, né? Que tem um bom roteiro, que tem boas performances e bons gráficos, essas coisas assim. Vocês acham que ela é tecnicamente bem competente?
Tá, eu acho que antes de a gente tocar nesses pontos, acho que tem algumas informações cruciais pra gente passar sobre a série. Principalmente o fato de que ela foi escrita por Robert Kirkman, que é nada mais, nada menos do que também o criador de The Walking Dead.
Olha aí!
É, tipo, ela foi baseada nos quadrinhos de Invincible, que saíram acho que 140, 150 edições. É bastante coisa, então tem pano pra manga pra rolar algumas temporadas, assim. Eu nunca li o gibi, mas eu fiquei com bastante vontade de ler depois de ter visto essa primeira temporada. Eu imagino que tenha pano pra, assim, umas 4-5 temporadas, assim, seguindo bem o gibi, sabe?
Confirmaram até a 3, inclusive. A 2 e a 3 já estão confirmadas.
E, então, tipo, o Robert Kirkman é um roteirista incrível, né? Porra, ele fez Walking Dead, que é uma das séries de quadrinho alternativas, né? Fora do meio de super-herói, uma das mais importantes dos anos 2000. Além disso, ele recentemente também escreveu Oblivion Song, que saiu pela editora Image, que também é uma história super interessante, assim. O Robert Kirkman, ele é um cara realmente diferenciado. Se eu não me engano, ele também escreveu o Velho Logan. Não, o Velho Logan foi o Mark Miller. Estou confundindo. Mas, enfim, o Robert Kirkman, ele é um cara realmente iluminado, assim. Ele é daqueles caras que toda história que ele cria tem alguma coisa cativante, assim. Então, é um dos pontos que me chamou a atenção pra ver Invincible, além de tudo, né? Assim, porra, estão adaptando uma série do Robert Kirkman, deve ser legal, vamos ver. Aí eu vi e a gente vai falar o que a gente achou.
Eu também achei muito a cara do Robert Kirkman. Muitos fatos da história, assim, você faz relação com outras obras dele, que a gente vai falar aqui mais pra frente sobre os cliffhangers. Acho que tem muito a cara dele, assim, também, a série.
Eu acho que o próprio lance de dar uma pequena mudada de perspectiva em questão a alguns clichês, né? Que o próprio Walking Dead faz isso muito bem, pegando alguns clichês de história de zumbi e dando um twistzinho, assim. Eu acho que o Invincible faz a mesma coisa, assim, de uma maneira bem inteligente.
Eu achei alguns pontos peculiares, curiosidades, nada a ver, assim, mas que são diferentes da maioria das séries que a gente assiste. É, por exemplo, a intro, né, que ela sempre começa quando alguém vai falar Invincible ou Invencível, e aí corta pra abertura, assim, e ela vai crescendo ao longo da série, da temporada, em questão de sangue. Vai aumentando o sangue dentro da abertura. E também o final do episódio, que normalmente não é o final final. Ele tem uns créditos micro ali no final, e aí ele já tem algum pós-créditos ali rapidinho pra...
É feito Marvel nas séries.
Tão rapidinho assim, né?
Não, é bem longo. Não, o crédito que é rápido.
O crédito é rápido. Se não me engano, tem episódio que o pós-crédito é coisa de, tipo 5, 6, 7 minutos.
É bem isso. E eu achei bem interessante, assim. Porque eu achei, pô, acabou rápido. Daí eu fui ver, ah, não, tem mais. Então, porque o primeiro episódio foi esse sentimento que eu senti. Porra, acabou? É isso a série? É sério que eles me fizeram assistir essa série? Que é isso? Aí quando vem o pós-créditos, daí eu fiquei,
Caralho!
Que é ali que começa.
É! Então, tipo, fez todo sentido esse segundo, esse cena pós-crédito, essa história pós-crédito. Fez, porra, foi muito massa. Eu gostei dessa dinâmica, assim, que eles apresentaram, que não é comum.
Não, pô, em termos de ritmo, eu acho que isso é um negócio que ajuda muito. Por mais que eu acho que eu não me beneficio tanto assim disso, porque como eu sou uma pessoa meio ansiosa, eu ao longo do episódio eu vejo, porra, quanto tempo será que falta pra acabar? Aí eu vou lá e vejo, tá ligado? Sabe, tipo, com 15 minutos eu dou uma olhada, porra, falta meia hora ainda. Então, comigo não tinha o mesmo efeito, esse lance de, tipo, do mini crédito, assim, tipo, porra, mas acabou assim. Ou saber, tipo, quanto tempo falta ainda depois do mini crédito.
Eu sou ansioso pra passar o episódio. Quando começa o crédito, já quero aquele botãozinho de pular o episódio. Daí eu vi que não apareceu. Porque normalmente quando ele não aparece, significa que tem algo depois. Daí eu esperei. Daí é que eu vi que tinha coisa.
Eu sempre fico pela barra de... Ah, legendado, pô. Porque todo filme só termina quando tem o legendado, pô. Tipo, sem cena pós-crédito da Marvel, só vai aparecer isso depois da última cena que tiver fala, sabe?
Isso é verdade.
Também nunca tinha reparado isso.
Sério?
Aham.
Não sabia disso? Fica a dúvida. Fica a dica aí. O filme só acaba quando aparecer o legendado, pô.
É, inclusive, você sabe que a interface de passar episódios é boa quando ele já detecta esse tipo de coisa e já puxa o cara... Ou já puxa, tipo... O filme pro lado, assim, e coloca um trailer, não, coloca um cartaz.
Nossa, eu vou falar pra vocês que eu acho isso muito merda, porque normalmente, tipo, tem vezes que tu não consegue cancelar, e tu... tem vezes que eu quero ver os créditos,
eu
tá
quero
ligado?
Também, é,
exatamente. Tem vezes que eu quero ver, tipo, qual foi a música que tocou em tal momento, de quem que era a música, ou sei lá, tipo, porra, tô com a impressão de que eu já vi aquele ator em algum lugar, vou ver o nome, tá ligado? E aí, minimiza aquela merda. E aí começa a contagem regressiva e se eu aperto
não
cancelar,
consegue apertar a tempo, né?
Vai se fuder, deixa eu ver o crédito, porra.
Tu não consegue voltar pro crédito nos 10 segundos, 5 segundos que eles te dão, né? Tu fica apertando um monte de botão e não acha onde é que é e some. E eu fico, tá?
Tu vai de novo pro menu, tu começa o episódio do começo ou inferno?
Vocês são muito doidos, vocês querem ver crédito também, né?
Sim, não, duas coisas que eu gostei no episódio e vai fazer sentido ver o crédito. É, além de roteiro, gráfico, achar... Tudo bem legal, o roteiro instigante, enfim, os gráficos eu acho legal, é longe de ser ruim. Mas duas coisas que eu achei muito foda na série. Primeiro, o elenco de dublagem, mano.
Sim,
não sei
demais.
Se vocês pararam pra ver.
É demais.
Além dos três principais, que é o Steve Young, que tava disputando o Oscar esse ano, o J.K. Simmons, que já ganhou o Oscar, e a Sandra Oh, aí recordista de indicação de Emmy, cara, tem Mahershala Ali, tem John Hamm, tem Mark Hamill.
Tem o Ezra Miller, tá ligado?
Tem
muita gente, mano. Tem muita gente. Foda. Olhem a barra de dubladores. Além de ser um trabalho muito bom de dublagem, aqui na minha opinião, o elenco é ridículo. Ridículo.
Cara, tem uma coisa que eu acho muito legal no Amazon Prime, e isso eu acho que é exclusivo.
É muito bom.
Quando você mexe o mouse, ele aparece qual que é o ator que tá dublando naquele momento e qual personagem que ele tá dublando. É muito bom isso, cara.
E se tu aperta, vai pro IMDb, velho.
Muito bom.
Mas eu vou ter que dizer, talvez eu seja criticado por isso, mas é uma filosofia que eu tenho minha.
Seu arrombado.
Obrigado. Porque eu assisto animações, toda e qualquer animação, em português. Porque já que eu não assisto os filmes live action, né, com pessoas, em português, porque eu acho que não existe dublagem, é o ator falando mesmo, quando é uma animação, toda animação tem dublagem. Então, por que que eu vou assistir, vou apoiar um estúdio americano? Eu vou apoiar o estúdio brasileiro, que é a dublagem brasileira. Então, eu penso, como desde criança eu sempre assisti brasileiro, eu vou continuar assistindo brasileiro, porque eu acho que a dublagem brasileira é muito foda e eu não consigo apoiar, por exemplo, num filme live action. Então eu vou apoiar a dublagem brasileira nas animações que não faz diferença. Normalmente não faz diferença.
Duas coisas, uma pró e uma contra. Pró, sim, a dublagem brasileira é muito boa. Temos grandes dubladores no Brasil. É talvez um dos melhores grupos de dubladores do mundo.
O Brasil é referência de dublagem.
É.
Cara, eu não consigo ver Simpsons em inglês.
É tipo isso. É muito marcante as vozes. Mas contra... Cara, tem personagens, inclusive aqui em Invincible, que os personagens parecem que são feitos para os dubladores específicos.
Sim, pode
inclusive
ser.
O próprio Mark,
né? Tudo. O trio ali principal é feito para aquele ator.
Sim,
sabe?
Sim, com certeza.
E eu acho que perde um pouco, sabe? Porque se a produção pensou aquela obra daquele jeito, pra aquele ator, porque o ator ele tá trabalhando. Ele molda o personagem junto com a produção que desenha. Então, acho que perde em alguns pontos, sim.
Eu concordo contigo, tanto que Rick and Morty, pra mim, não dá pra assistir em português, é só em inglês, por causa das piadas, por causa do contexto. Eu acho que o estúdio de dublagem fez... Eu fiz questão também de assistir, porque eu imaginei que eu fosse um dos únicos que fosse assistir em português. Também por essa filosofia, mas eu gostei muito do trabalho que eles fizeram. Várias localizações de expressão que eu vi, cara, isso aqui nunca estaria no inglês. Eu gostei bastante, assim, eu admirei o trabalho de dublagem que eles fizeram, citando várias questões bem brasileiras, assim, então eu curti a dublagem, acho que foi um trabalho bem, bem incrível que eles fizeram. Eu entendo toda essa questão da produção pensar em inglês, pensar nas piadas, pensar no contexto, até nos próprios atores, mas acho que o trabalho da dublagem brasileira ficou muito bom.
Isso é legal. E a segunda coisa que eu gostei bastante na série, que eu não sei se vem da história em quadrinho ou se vem realmente da produção do desenho, mas são as... No universo que eles criaram, é muito fácil a gente identificar as referências e isso ajuda a gente a compreender a história. Então eles economizam tempo de tela pra... sem explicar algumas coisas pra gente que são óbvias no visual. Então aí tu vê os Guardiões Globais, tu sabe quem é quem, porque é igual a Liga da Justiça, né? Eles não precisam contar a história, não precisam contar a personalidade, você já sabe. Quando mostra o Damian Darkblood lá, você sabe que é o Hellboy, não tem muito o que explicar. Então, visualmente, você já entende o background do personagem e outras questões do mundo, dos vilões, invasão alienígena. Eles mostram de um conceito que a gente já tem muito claro na nossa cabeça e isso facilita a gente compreender aquele universo. Achei muito foda isso.
Né? É, isso é muito foda, porque eles não precisam... Eles não estão focando... em quem são aqueles super-heróis, em apresentar eles. Não, eles pegam um mundo que já é construído, a gente já conhece, é estereótipo, e eles querem explorar outra parte desse tipo de mundo de super-heróis. Então eles pegam super-heróis genéricos, que todo mundo conhece, inspirados nos super-heróis famosos, e exploram a parte que eles querem explorar. Então se é a violência, é a violência. Se é o mau uso do super-poder, é o mau uso do super-poder, e etc. Então isso é realmente um ponto muito bonito da série.
E uma coisa que eu acho muito, muito massa... É porque, apesar de eles reciclarem todos esses heróis, e alguns de maneira até meio ridícula, assim, de tão na cara que é...
Todos! Tipo, o Omni-Man é a cara do Super-Homem.
O Flash é o pior, velho.
O Batman, o Darkwing lá. Meu Deus, Darkwing
da primeira equipe dos Guardiões, aquela primeira equipe realmente, porra. É a Liga da Justiça. É
lavado, não tem como, tá ligado? Arpia é igual. Ah, é tudo seu.
Aquarius.
Aquarius.
Mas, porra, tem alguns heróis com superpoderes muito criativos que aparecem depois. Tipo, a própria Monster Girl lá, que ela... Né, pô, obviamente é o Hulk. É aquele twist de ela rejuvenescer cada vez que ela usa o poder. Porra, aquilo ali é muito inteligente, cara. É uma limitação muito original, assim.
Eu só acho que, tipo, isso foi mal utilizado. Porque, tipo, se ela se rejuvenesce toda vez, ela ia ficar neném no fim da série, entendeu? Porque ela usa os poderes muitas vezes. E ela tem que treinar.
É que ela rejuvenesce pouco por vez, entendeu?
Então, e aí, tipo, o que ela rejuvenesce, ela envelhece de volta, sabe? Os negócios.
Ah, é, pode ser. Eu que extrapolei pra anos, vamos dizer assim. Toda vez que ela usa um ano a menos. Mas pode ser que eu extrapolei.
Ela fala que é
uma semana pra cada vez que ela se transforma.
Ah, é verdade. Eu não tinha me pegado isso.
Então ela
pode. A dublagem em português não tem aparecido?
Não, mas ela até fala que, tipo, a gente vai treinar 3 vezes por dia. E ela explica,
isso. Uh-huh. Tipo, isso eu lembro, mas eu não lembrava da uma semana.
As coisas que eu mais gostei e a coisa que eu menos gostei da série, que é agora que eu e o Opa a gente entra numa fight aqui.
Briga.
A coisa que eu mais gostei da série foi o manejo do ritmo, né? O primeiro episódio é um excelente exemplo disso. Ela começa de um jeito, né, bem desenho de criança, assim mesmo. Pô, nem sangue tem no começo. Não, na primeira luta que acontece no...
Começa bem chatinho, pra falar a verdade.
Começa bem assim. E eu tô assim, porra que eu tô assistindo. Da cena pós-crédito, meu amigo, tu olha assim, caralho, velho.
Não é a mesma série.
Pega a tua cabeça, vira em 180 graus e, caralho, o que tá acontecendo? E essa parte do manejo do ritmo, né, de um diretor saber o que, que a tua audiência vai sentir a partir da forma como você mostra uma cena depois que você mostrou outras cenas de um jeito, é muito bem executado dentro da série. Foi com certeza a parte que eu mais gostei, né? Eu gostei bastante da história também, gostei bastante de alguns dos personagens, outros nem tanto, outros são muito inconsistentes, inclusive, que eu vou comentar mais pra frente.
Chato mesmo, assim, também.
Chato mesmo, é. E, só que uma das coisas que, pra mim, fica muito claro, né, e por isso que eu tô falando que eu vou entrar num fight do Opa, é que onde dava pra economizar, eles economizaram, e o nome disso é gráficos.
Tá, mas antes de tu entrar na tua rant, Marcos, eu quero te fazer uma pergunta rapidinho. A tua insatisfação é com a animação mesmo, tipo, a troca de frames, ou com o traço?
Não, cara, é com um conjunto. Tudo que tem de bom no ritmo e da forma como eles apresentam os fatos, eu acho que tem de inconsistência da qualidade do gráfico conforme a série vai andando. Tem cenas muito bem desenhadas, muito bem colocadas e com, porra, o gore, principalmente quando tem muito gore, eles fazem esse gore de uma forma, tipo, porra, vamos tomar cuidado com os detalhes aqui e ali, sabe? Uhum. Mas tem cenas, cara, porra, as cenas de Marte são muito feias, velho. E...
Pô, feio é tu, mano.
Eu sou mesmo, mas aquelas cenas são pior. Nossa, cara, assim, tem cenas muito feias e muito mal colocadas que, na minha opinião, né, de espectador, dá pra ver que foi ali onde eles cortaram algum orçamento pra poder, né, elencar Steve Young e J.K. Simmons, essa galera toda, né, de...
Zachary Quinto, mano. Zachary Quinto é muito bom.
Dá pra ver que foi ali onde eles cortaram algumas coisas do orçamento deles, né? O roteiro também, como eu falei, muito bom, essas coisas todas. Pra mim, dá pra ver que fica muito claro que é ali onde tem algum defeito na série. Mas não sei, eu queria ouvir de vocês.
Em momento algum, isso me incomodou. E eu não vejo uma sendo pior do que outros desenhos. Então, eu queria te perguntar qual o parâmetro pra cima pra ti. Qual que
eu
é
não,
o ponto?
Eu concordo que não incomoda. Mas dá pra ver que o ponto fraco da série, pra mim, é ali.
Mas qual que é o parâmetro bom? Qual o desenho que, nossa, os gráficos ficam maravilhosos? Porque, olha assim, eu acho o traço bonito. Acho que ele expressa o que tem que expressar. A série é muito bem colorida. É a coisa que mais me chamou a atenção nos gráficos, é que ela é muito bem colorida.
Os coloristas são bons mesmo.
Qual que é o parâmetro pra ti que é o perfeito, assim? Não entendi, sabe?
Eu não tenho um parâmetro de uma série perfeita. Mas, novamente, a sensação que me dá, né? Se eu for falar alguma coisa exatamente ruim, que eu não acho que foi 100% assim, sensacional, como foi o roteiro, como foi a direção da série, é ali nos gráficos. Eu tenho que falar mal de alguma coisa.
Não, mas eu só... claro. Mas eu só não entendi, tipo, porque eu não consegui ver sendo ruim, entendeu? Falou que nem Marte é feio. Não é feio, é Marte. Marte não tem nada mesmo, sabe?
Não, mas é
Marte
feio.
Marte não tem nada.
Eu consigo entender de onde o Marcos tá vindo. Eu acho que, de certa forma, o traço talvez seja um pouco simplório em alguns momentos. Eu acho que falta um pouco de detalhismo, talvez. Eu acho que falta um pouco de achuras nos desenhos, não sei. Eu acho que tem uma simplicidade no traço, mas que, ao mesmo tempo, isso pode ser explicado pelo traço original do quadrinho. Porque... o jeito que o Ryan Ottley, que é quem desenha uma boa parte do gibi, desenha, tem essa pegada meio cartunesca, meio assim, eu acho que foi bem traduzida pro desenho. Porque eu nunca li o quadrinho de Invincible, mas eu já li a fase do Homem-Aranha que o Ryan Ottley desenha, por exemplo. E o traço, ele lembra bastante a maneira com que ele foi traduzido pra TV. Então, ao mesmo tempo que eu vejo um pouco dessa simplicidade, assim, eu vejo bastante da identidade do gibi também. E eu acho importante manter isso, porque não é uma série, porra, super longeva e que teve 20 desenhistas diferentes, sabe? Porra, teve Ryan Ottley e mais um cara, eu acho, mais dois caras. Foi uma série, cara, que em 140 edições, teve pouca gente desenhando por um período um pouco mais longo, assim, sabe? Então tem uma identidade visual relativamente forte. E eu achei legal que eles traduziram isso. Eu achei importante, eu acho que mantém o espírito do quadrinho, que é uma coisa que muita gente reclama. Eu não sou tão purista, assim, eu não me importo tanto, assim, com divergências entre a obra original e a adaptação, mas eu achei que foi um negócio bem feito, nesse caso. Não é, pra mim, a animação mais bonita do mundo, só que eu acho super competente. Eu não acho que seja algo que tire da série de forma alguma, sabe?
Eu acho que eu vou ser o meio termo aqui entre o Marcos, o que o Marcos tá tentando dizer, assim, no sentido de não gostou muito ou quase nada dos gráficos, e o Opa, que valoriza, achou bonito, etc. E juntando com o que o Arthur falou, que eu acho que ele traz a base pro que eu ia falar. Que é exatamente isso, que é dos quadrinhos. Pra mim, esse é um traço bem quadrinho. Eu tô até olhando aqui no Google, comparando os desenhos do quadrinho com os desenhos da animação. E eles são muito parecidos, muito, muito, muito parecidos. E é um traço de quadrinho, em geral, que eu não curto. Eu já falei isso anteriormente, eu não sou muito dos traços de quadrinho. Então, pra mim me incomodou porque não é o meu traço favorito. Mas não porque eu achei feio, porque eu achei ruim, porque eu achei mal feito. Eu achei ruim porque não é o meu estilo. Então eu fico nesse meio entre o Marcos que não curtiu porque não curtiu, achou que não era tão alta qualidade, podiam ter se dedicado mais. E o Opa que gosta desse estilo de quadrinhos, desse estilo de traço, que valoriza a arte que foi feita ali. Eu já não valorizo tanto porque não é o meu estilo, não porque eu não achei de qualidade. Eu achei que ficou bem bom e realmente, como o Arthur falou, ele é bem nivelado com o estilo do quadrinho.
Uma das coisas que mais me chamou a atenção na série foram as pontas soltas. Que, assim, muita coisa provavelmente vai ser utilizada no futuro, né? Nas próximas temporadas, né? Pra amarrar todas essas pontas. E muitas eu realmente acho, assim, que é só uma inconsistência de roteiro mesmo. Eu vou começar com os personagens secundários, né? Que deixam várias pontas soltas. Vocês acham que eles foram trabalhados de uma maneira correta? Os ciclos deles, né, são trabalhados bem?
Cara, eu acho que tem coisa muito desinteressante que rola. Todo aquele arco do robô. Puta, sim, aquilo não agrega nada, velho. Aquilo, tipo, talvez lá pra frente agregue, mostre, tipo, as verdadeiras intenções do robô, por que ele fez aquilo tudo. Mas, do jeito que foi contado nessa primeira temporada, parece encheção de linguiça. E de uma maneira bem chatinha, inclusive, assim, sabe? Sei lá, não só isso. Tem outras coisas que me incomodaram bastante, assim, nessas...
Esse arco do robô, cara, eu queria falar desse arco do robô, o que eu achava que no final ele ia fazer uma arma pra lutar contra o Omni-Man, mas, porra, não teve nada a ver com nada, né?
Tem o amor vence tudo, quebra barreiras.
Imaginação!
Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Eu acho que uma coisa que a série peca, de certa forma, por mais que tu tenha elogiado o ritmo, Marcos, eu acho que o ritmo, ele tem horas que ele funciona muito bem, tem horas que ele funciona muito, não vou dizer muito mal, mas ele dá uma segurada, assim, na série, porque ela tem alguns plots principais, com certeza, que é principalmente o Mark aprendendo a usar os poderes e a vida dele como super-herói. Tem o plot também da vida pessoal dele, né, tipo, os interesses amorosos e ele na escola, e tem o plot do Omni-Man, né? São os três plots principais. E além disso, seguindo meio que uma lógica de gibi também, cada episódio ele tá enfrentando um vilão, ele tá resolvendo um problema e essas outras três tramas se desenvolvendo paralelamente, né? Só que além disso, eles ainda querem desenvolver os outros personagens que estão em volta. Então fica muito picotado, tem hora que tu fica sentindo, tá, mas por que eu tô vendo isso agora? Eu não quero ver isso, eu quero ver aquele outro negócio que tá rolando lá, sabe? Então eu acho que isso dá uma segurada, assim. Tem hora que tu fica, tipo, porra, eu acho que esse episódio podia ter uns 5 minutinhos a menos, sabe?
Cara, eu compreendi que na lógica quadrinesca, na lógica de gibi, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eles quiseram mostrar isso tudo pra criar algo pro futuro, que fica claro na última cena da temporada. Então todos esses arcos secundários, que ficam muitas vezes incompletos, eles são mostrados no final e vão mostrar que vai ser importante. Eu acho que a gente já pode falar de spoiler aqui.
Pode,
né?
Pode.
Então,
pode.
No momento que a gente pensa, puta, agora a Terra vai ter que se defender de alguma maneira. Então todos esses arcos secundários, o de Marte, o do novo chefão do crime, da cidade, o cara agora que é um deus subterrâneo lá, que apareceu tipo 5 minutos na série toda, são coisas que foram montadas, ao meu ver, pra preparar essa defesa da Terra, entre aspas. O que eu não gosto dos arcos secundários é a parte que o Arthur falou que é principal, que eu não sei se é principal, mas são as relações dele. Cara, a relação com a Amber é um lixo pra mim.
Química nenhuma.
Zero química, não faz sentido nenhum ele ficar, os dois ficarem naquele relacionamento ali, sabe? Até o relacionamento dele com o William, o melhor amigo, que eu acho muito legal, o personagem. Tem umas partes que não levam muita coisa, sabe? Eu acho que essa parte mais da vida pessoal dele é uma coisa que não precisava ter tanto. Ele só enrola nos clichês, mas não traz nada pra história. Os arcos secundários dos vilões, pra mim, traz muita coisa.
Pra mim, eu penso que se eles tivessem investido o mesmo tempo que eles investiram do Mark com os amigos dele e a relação amorosa dele com o pai dele, o final teria sido ainda mais impactante,
mais
do que ele foi. Porque,
não, eu,
porra,
acho que tem outra coisa além disso, cara. Porque enquanto nas outras esferas, né, no lance de ele aprendendo os poderes e do background da família dele e tudo, tenha novidades que a série nos traz, quando chega nessa parte amorosa, velho, Ctrl-C, Ctrl-V de Homem-Aranha, não tem nada Sim. de diferente ali que o Homem-Aranha não tenha feito lá atrás, sabe? Homem-Aranha. Então, eu fico tipo, velho, se tá dando um frescor nas outras áreas, investe pra dar um frescor aqui também. Porque isso não tá me agregando em porra nenhuma e vocês estão dando um tempo de tela fudido pra isso. Pra mim, o grande defeito da série é justamente essa relação do Mark com a Amber, porque além de não ter química e tudo que eles já falaram, a Amber é uma personagem muito chata.
E inconsistente também, né, velho? É. Porra, se ela já sabe, ela falou, ah, faz alguns meses que eu sei que você é um Invincible. Se você sabe, por que que você ficou brava que ele sumiu do nada pra salvar o mundo,
né?
Tá ligado?
É, eu não acabei de se fuder, velho.
Atim, eu vou te dizer, ele errou. Porque ele podia ter contado antes, ela sentiu uma falta de confiança nele. Mas ela também jogou um joguinho sujo, tipo, não precisava. Ela podia ter conversado com ele, sentado, ô, cara, eu já sei que tu é um super-herói, por que tu não me conta isso, dadadá, em vez de ficar fazendo esse joguinho de adolescente.
Cara,
mas,
eu acho que o lance não é nem esse, de, tipo, ele ter errado, de ele não ter contado as coisas pra ela. Tipo, velho, é a família dele que tá na reta, sabe? Tipo, Exatamente. Um monte de coisa que tem a ver com manter uma identidade secreta ou não. Isso já foi muito explorado, principalmente nos quadrinhos do Demolidor. Isso é muito bem explorado. Eu indico a todos a fase do Brian Michael Bendis, que saiu ali no começo dos anos 2000, e que é revelada a identidade do Demolidor e mostra o Rei do Crime indo com tudo pra cima de tudo que o Demolidor se importa e fudendo com a vida dele. Então, tipo, esse é o tipo de coisa que já foi muito bem explorado nos quadrinhos.
Sim, sim.
Sabe? Então, o vacilo não foi, tipo, ah, ele demorou pra contar. Ele realmente não tinha que ter contado porra nenhuma. O vacilo foi ele não reconhecer que ele tava num momento em que ele não podia se entregar pra um relacionamento amoroso, tá ligado?
Ele é adolescente, né, gente?
E a questão pra mim é que em nenhum momento ele olha pra Amber como ele olhou pra Eve no primeiro voo dele
sim.
junto.
Exatamente.
Nenhum momento.
Fica uma sensação de que é um prêmio de consolação o tempo inteiro. Né?
Não, que ele... Cara, e ela termina com o Rex em seguida, eles têm uma chance ali, ele... Não, agora eu tô muito na vibe da Amber. Não tá, tá ligado? É um negócio bem forçado.
Pra mim fica muito claro que ele vai ficar com a Eve no final do...
Pode ser.
No final da série, até o final da série... Previsões, tá? Na próxima ou na terceira temporada a Amber vai morrer e na última temporada ele vai ficar com a Eve.
Não queria que isso acontecesse. Mas um arco que eu achei que devia ser melhor explorado é o arco da primeira cena da série, que é do Steve, aquele guarda da Casa Branca, que
eu
fala
também,
do filho adotivo sim. dele. Cara, aquilo pra mim é muito tipo o frontline da
Civil, sabe?
Tipo, mostrar como é a vida cotidiana das pessoas no mundo como herói. E, cara, dois minutinhos que eles botam no início de cada episódio, mostrando o primeiro, no segundo, eu acho que só lá no sétimo. Ou no sexto. Então, cara, era um arco que tinha que ser bem mais explorado aí. E é o John Hamm dublando, cara. É muito pica, mano. Porra,
cara,
é
uma... massa, isso é uma coisa que eu ia trazer, assim, né? Dos ciclos dos personagens secundários. Na realidade, aí já entra em terciário ou quaternário já, né?
É.
Já entra no ponta Durante. Do ponta. É, eu ia falar que uma coisa que eu acho que a série faz muito bem é lembrar o porquê que você tem um super-herói. Você tem super-heróis pra salvar pessoas. E eles fazem isso o tempo inteiro na série. Todos os super-heróis estão lá pra salvar pessoas, pra fazer perímetros, né, pra ninguém se machucar. E eles fazem isso o tempo inteiro, eles deixam muito claro do porquê que isso é importante. E tem um monte de filme que falha pra caralho nisso. Tipo, ah, foda-se. O próprio... O Opa ama esse cara, né? O próprio Zack Snyder nas suas adaptações da DC. Meu Deus, cara. Pensa em alguém que não entende os super-heróis com a sua função. Né? O cara vai lá, destrói a cidade inteira. Foda-se se morreu 1 milhão de pessoas, né?
Eu defendi
e ali
filme,
não.
Os caras agora...
Aham.
Eu nunca defendi o Zack Snyder.
É só pegar no seu pé.
Mas, cara, isso é um ponto bem interessante que tocou, porque eu acho que a série explora violência, no geral, de uma maneira muito boa. Principalmente o potencial de destruição dos heróis. Ele é muito bem tratado. Em momento nenhum ele chega e fala... Nossa, mas os super-heróis estão destruindo tudo. Eles têm que cuidar melhor das coisas. Não, mas tipo, a violência é tratada de um jeito tão cru e de tanta gente morrendo de uma maneira tão visual assim, sabe? Que te faz pensar, tipo, porra, realmente estão se preocupando em mostrar esse aspecto e de uma maneira não, tipo, 100% didática, assim, tipo, panfletária, assim, tipo, não. Sei lá, porra, olha só, essa galera não é herói porra nenhuma, eles estão destruindo tudo. Não, é de um jeito que realmente mostra as consequências do jeito que elas devem ser mostradas, sabe?
Eu cheguei a me questionar se isso aconteceria na realidade. Eu falei, não ia acontecer assim, não. Ia ser menos. Tá muito exagerado. Na minha cabeça eu tava questionando.
Eu acho que ia ir pra cima, mano.
É, talvez sim, provavelmente sim. É. Ainda mais com as destruições de prédios, as coisas assim. Porra, ia ser muito pior.
A última coisa que me chamou bastante atenção na série era a parte de clichês de super-heróis, né? Que a série, em alguns pontos, ela maneja muito bem, em outros pontos, ela maneja muito mal, né? A gente já meio que já deu uma pitadinha desse assunto, mas vou falar de novo. Pra vocês, o assunto, a família, né, a sua vida pessoal versus a sua vida de herói, vocês não acham que já tá batido esse assunto, assim, nos quadrinhos barra desenhos?
Sim e não. Depende muito da maneira com que é feito, assim. Porque eu acho que cada personagem traz um sabor novo pra coisa, sabe? Eu acho que um personagem como o Miles Morales, por exemplo, que é um personagem muito mais contemporâneo, que mostra mais, tipo, a realidade de um jovem da periferia, por exemplo, isso não foi tão explorado assim. Sabe, outros personagens mais novos, como a Kamala Khan, a Miss Marvel mais nova e tal, eles trazem coisas diferentes, assim. Eu acho que depende muito do background que o roteirista quer botar no personagem. E eu acho que essa dinâmica de, tipo, o pai dele, ele ter essa dúvida, né, se ele realmente é um vilão ou se ele tinha alguma motivação boa no final das contas, porque, né, por mais que imaginasse, não, ele é realmente um filho da puta. Eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, não, porra, de repente ele teve algum motivo de verdade, velho. Né, por mais que eu acho que estragaria um pouco a história caso ele tivesse certo, eu acho que perderia um pouco da graça, mas, enfim... É toda essa dinâmica de ele estar morando no mesmo teto que um cara mal e ele não saber que o cara é mal e tal, e as interações que isso gera, já é uma novidade legal o suficiente pra me fazer querer acompanhar, sabe? Dependendo da maneira com que isso é conduzido, eu acho que ainda... Essa coca ainda tem gás.
É que eu acho que ele... Essa história, eu concordo com o Arthur que sim e não... Mas é que normalmente a gente é apresentado aquele tipo de história herói-família no sentido assim, eu vou proteger minha identidade porque eu não quero ferir aqueles que eu amo, porque aqueles que me odeiam vão ferir aqueles que eu amo. Então esse é geralmente o clichê, é o comum de família e amigos do super-herói. Nesse caso é o oposto, o perigo tá dentro de casa. E esse não é geralmente o ponto explorado, então eu achei legal, sim. Eu também tava com o Arthur, assim, de não saber qual era a motivação e o meu maior... progresso da história de continuar assistindo era tipo, cara, por que ele fez isso?
Eu também.
Confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado pela motivação. Achei meio tosca, mas...
Eu já tava esperando que fosse isso. Eu queria que não fosse, mas eu tava... Algo dentro de mim dizia que tipo, não, porra, certeza que é por causa do...
Eu suspeitei pelo sétimo episódio, cara. Quando ele falou no mesmo episódio duas ou três vezes,
você é um Trubiano
e tal. Aí eu pensei, puta, esse bicho aí vai isolar os humanos por causa disso, tá ligado?
Eu não tinha pensado nisso, eu imaginava que tinha alguma questão que ele viu alguma conspiração do governo. Eu tava sempre suspeitando daquele cara do governo e tal. No fim das contas, ele era de boas.
É o
então,
melhor,
né? Então não. Eu achei que vinha alguma coisa daí, não do planeta dele. Não cheguei a suspeitar nada, então... Achei que a justificativa, por mais que eu tenha achado tosco no início, depois eu fiquei, cara, faz todo sentido.
É, cara, como ele é muito o Superman,
sim.
E o Superman tá muito atrelado a Krypton, então era meio difícil tu não fazer essa ligação, tipo, porra, se o Superman é Krypton, então o Omni-Man é Viltrum. Sabe? Justo. Então essa associação pra mim foi praticamente imediata. E assim que mostrou que a essência dele, eu fiquei, porra, se a essência do Superman vem de Krypton, a essência do Omni-Man vem de Viltrum. Então ele tá fazendo essas porra, com certeza, por causa do planeta dele, sabe?
Eu acho que nas relações familiares ali, tem coisa nova, coisa que pelo menos eu nunca tinha visto. Acho que essa relação do pai ser herói, ele se descobrindo, a mãe suspeitando do pai, fazendo uma investigação e ao mesmo tempo protegendo o filho, mas mantendo uma história com o pai. Acho que tem coisas nessa relação aí que são frescas, geram pano pra manga, mas eu não sei se a série balanceou de uma forma legal. Eu acho que tinha mais coisa que eu queria ver que eles não mostraram e coisas desnecessárias que eles passaram muitos minutos mostrando, sabe? Eu acho que esse foi o problema. Tem muito pano pra manga, mas a série não balanceou legal quais são as relações interessantes a serem mostradas. E as relações de vida dele a gente já falou aqui, né? Tipo, dos amigos, da namorada, puta, chato. Isso daí é bem passado mesmo.
Eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, né? Eu não acho que é um assunto necessariamente batido, né? Eu acho que ele é um assunto que, dependendo da forma como você mostra, como o Arthur falou, assim, tem muita coisa pra mostrar e é um universo tão amplo, né? No fim das contas, todas as pessoas são diferentes e você coloca uma pessoa diferente ali com uma história interessante. A história, no fim das contas, da série barra do quadrinho vai ser interessante também, né? Então, eu acho que o que eles copiaram, né, de maneira muito intencional, né, eu acho que eles não executaram tão legal assim, né? Essas relações que eles foram Ctrl-C, Ctrl-V, como o Arthur falou ali, da Amber com o Mark, porra, é Ctrl-C, Ctrl-V do Homem-Aranha lavado isso, né? Essas coisas não são legais, porque elas já foram mostradas e a galera já ouvimos essa história antes, né? Mas as outras relações...
E a gente
relações,
já sabe o que vai acontecer, né? Não é isso, nem que, tipo...
E as relações do... Só que as relações que são novas, né? Como você ter uma máquina de destruição em massa do teu lado e não saber quais são as motivações dela, isso realmente eu acho legal também. Dito isso, né? Já que a gente tem cópias intencionais, né? Me corrija se eu estiver errado, Arthur, mas a ideia é que...
Acho que fica bem claro.
Acho que fica muito claro, né? Que existem cópias muito, muito intencionais ali dentro, né? Como a gente falou, os primeiros guardiões do globo são necessariamente a Liga da Justiça escrachado ali, né?
Eu acho que tem um personagem ou dois ali que eu não revi um paralelo muito claro, mas todos os outros, porra, a mulher lá é o Caçador de Marte, aí, porra, o Aquaman muito na cara.
O Flash, enfim. O Mundo Flash.
Exatamente, o Flash.
Vocês acham assim que os outros. Vocês acham que os outros clichês, né? Sendo a Liga da Justiça ali intencional, vocês acham que os outros clichês também são intencionais? Ou é uma falha de roteiro?
Com certeza. Cara, o que eu falei antes, eu senti que é usado isso pra que a gente entenda a história muito mais fácil, se identifique e eles consigam abordar outra coisa. Acho que é bem isso. Acho que tudo é intencional. Como o Arthur falou, todo personagem dá pra fazer qualquer parâmetro, sabe? Tipo, o Titã lá, que virou chefão do crime. Porra, na hora eu pensei no Luke Cage, velho. Na hora,
Luke Cage, na hora.
Tu faz total associação. Mas isso aí tu já entende. E eu acho que eles usam isso pra abordar outras coisas bem novas e mais interessantes. Eu acho que esse é o propósito.
É pra tirar os olhos, pra não ficar pensando na história de origem daqueles personagens.
Não fazer a galera pensar, né? A gente não quer fazer o povo pensar.
Não é pensar nesse ponto. É pensar no ponto que eles querem. Tipo, ó, eu não quero... Não liga pros poderes. Os poderes já todo mundo já conhece. Agora, vamos olhar pra esse lado aqui da história, que é o que eu quero te mostrar.
E a minha última pergunta da noite sobre a série, dados todos esses clichês, todas essas coisas, uma sensação que eu senti foi nostalgia de alguns desenhos que eu via quando era criança. Vocês se sentiram assim também?
Até ter sangue respingado na minha cara.
O primeiro episódio foi o único que eu diria assim, cara, isso aqui lembra os desenhos de antigamente que a gente assistiu quando era criança, passava na TV Globinho, passava acho que no Cartoon, coisas assim que eram os desenhos do Homem-Aranha, os desenhos Super Choque, como eu citei aqui mais cedo. Então, eram mais esses desenhos assim de aventura, de super-herói, episódio a episódio era um vilão diferente e tal. Claro que depois do final do primeiro episódio tu vê que não é bem assim.
Mas tem momentos. Tem momentos.
Tem momentos. Eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que precisa desses momentos pra funcionar, sabe? Eu acho que só a intriga e o bagulho da família, enfim, não iria funcionar se fosse direto isso. Precisa desses momentos de respiro, até pra mostrar como que ele vai lidando com a progressão, né, dos poderes dele. Porque, porra, ele... Em 8 episódios, ele é um cara que não tem poderes.
Sim.
E no último, ele tá batendo de frente com o pai dele, que é o bicho mais foda da Terra, tá ligado?
Batendo de frente, exagerou, né? Então, uma grande surra. E o pai
Tá aguentando a surra. Aguentar uma surra do cara mais pica da Terra é alguma coisa.
Ele foi batido de frente.
Mas é muito louco, porque dentro daquela mesma luta, tu já enxerga uma evolução fodida, velho. Tipo, do primeiro soco pro último, tu vê que o bicho já se situou pra caralho, o que tá rolando. Ele já... Enfim, tem hora que parece meio forçado, assim, até esse desenvolvimento. Parece que, tipo, teve um salto muito grande. Que ele desenvolveu, tipo, legal ali. Só que aí tiveram que dar uma corrida muito forte pra ele aguentar o tranco com o pai dele, sabe?
Mas então, te incomodou?
Passa também. Passa bastante tempo na série. Eles falam que algumas vezes passam meses.
Mas te incomodou isso?
Me incomodou um pouco.
Eu não me incomodei pelo mesmo motivo que não me incomodou o clichê dos outros personagens. Porque, tipo, eu entendi que não era pra focar naquilo. Eu entendi que, tipo, cara, ele vai aprender. Eu só quero que tu foque no que eu quero que tu foque.
Então, ele
tipo,
aprende aí, um dia pro outro. É,
ele aprende um dia da madrugada.
Os poderes dele vêm do nada, tá ligado?
É, então... Ah, tipo,
ele aprende porque ele quer, né? Não é nem que ele aprende voar. Tipo, ele só sai voando, foda-se.
Eu entendi que era, tipo... Beleza, é tipo, aprende, é isso aí, eu não quero focar nisso, foca em outra coisa.
Não, mas isso eu achei até meio explorado, na real. O lance dele ter dificuldade pra aterrissar.
Sim.
O lance dele tá voando, ele dá umas caídas, assim. Eu achei isso muito bem feito.
As comparações que o pai dele faz, inclina mais porque cansa e não sei o que lá. Achei engraçado, assim.
Eu super entendi que, tipo, ele é tão ou quase tão forte quanto o pai dele. Ele só tá aprendendo a controlar. Tipo, ele passou vários meses, ele consegue ter uma noção de alguma coisa, mas ele perde na falta de experiência. Eu entendi dessa forma, sabe? Cara, eu tinha um ponto pra levantar aqui antes de terminar a pauta, que eu vi muita gente na internet, sigo várias páginas, né, de filmes, séries, e muita gente pedindo live action. E eu queria... Nossa, mano, pra que querer live action de tudo? Me diz... Quantos live action de desenho e de jogos ficam realmente bons? Pouquíssimos, cara, porque alguém quer mexer numa coisa que já é tão graficamente boa. Tu olha e é muito bom a história. Tanto a parte de gore funciona muito bem.
É
pra
verdade.
Quem que vai querer? Ah, eu quero o Henry Cavill como Omni-Man. Enfia no cu o Henry Cavill, mano. Na moral.
Não, eu achei legal a arte que fizeram dele, do Henry Cavill como Omni-Man. Mas só, tipo, para por aí. Eu não preciso do live action, porque tem certos recursos que só uma animação pode trazer, que é esse parte do gore. Por exemplo, Rick and Morty nunca poderia ser live action. Imagina aquela quantidade de loucura em live action. Ia ficar tosco. Às vezes não é nem a impossibilidade de fazer. É que ia ficar tosco. Não ia...
Imagina Simpsons live action, velho. Pelo amor
horrível.
De Deus.
Não. Não faz sentido. Não precisa, porque o desenho traz esse ar de... brincadeira, esse ar de fantasia.
Lúdico.
Mas o que tu consegue explorar nesse mundo. Enquanto o live action, ele traz o realismo. E se tu tem uma fantasia muito louca, umas coisas muito diferentes da nossa realidade, o live action fica ruim. Então, não faça isso. Não faça
isso. Sem contar que todo esse lance de explorar os clichês, super-heróis e tudo, né? E usar esse plano de fundo, como a gente já bem falou. Cara, se fosse traduzir isso pro cinema, ia ficar ridículo.
Esquece live action. Acaba. Chega de live action. Acaba. Das coisas.
E o que a gente tem antes de terminar, senhor Luiz Eduardo?
A pergunta, né, Sou? As perguntas.
E onde as pessoas mandam pergunta pra gente, senhor Arthur Rodrigues?
Velho, nem sei, velho. Depois dessa, eu acho que pode
mandar. Eu tô tão ruim assim?
Foi bem ruim,
que
cara.
Que triste. Mas,
dando uma pergunta pro Instagram, @roletarossacast, pode nos mandar por DM, pode mandar nos stories também, a gente volta e meia tá abrindo caixinha de perguntas pra vocês mandarem. Pode mandar no Twitter, tanto o reply de tweet, como o DM também, @roletarossacast. Pode mandar por e-mail, roletarossapodcast@gmail.com. E pode tentar mandar por SMS, só que eu nem sei se o celular de hoje manda SMS direito mais, nunca mais usei SMS.
Manda.
O meu número é 3.
Felipe Pérez pergunta, qual é o pior e o melhor superpoder?
Cara, o pior eu consigo pensar em vários.
Vai, então.
Melhor é Lemente, velho. Não tem melhor que Lemente. Lemente é perfeito, assim, pra mim. É muito melhor que invisibilidade, todo mundo
pra adora. Pra mim, teletransporte é o melhor de todos.
Invisibilidade é bem mais ou menos, inclusive. Mas eu acho que o melhor talvez seja do que o Grave, velho. De tu falar as paradas e, tipo... E a galera fazer.
É tipo o poder Jedi, aquele poder de convencimento.
Assim. These are not your droids.
É parecido, mas ele, tipo, ele fica a longo prazo, tá ligado? Se eu falar pra ti, ó, daqui a um ano faz tal coisa. Pode ser, é. Pode ser tipo Death Note.
Entendi.
Eu acho Alls poder foda.
Pra mim, o melhor, com certeza, é teletransporte, cara. Eu não queria ler a mente das pessoas.
Eu sempre gostei muito, o meu super-herói favorito é o The Flash. Então eu sempre gostei muito da super-velocidade, porque, tipo, o fato de eu poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, poder parar o tempo, na real, eu tô andando muito, muito rápido. Eu acho foda, e isso faz eu me andar pra caralho pros lugares.
Então... Tu viu Invincible? Eu não sei se tu viu Invincible. O cara que é rápido, ele fala justamente, mano, a vida é uma tortura. Eu tô com você e
cada momento... É muito lerdo.
Não, mas o The Flash, segundo... ele controla isso.
Ele talvez só não fale da depressão dele, mas talvez ele seja uma pessoa bem triste.
Não, você já viu a série do The Flash? Eu já vi a série do The Flash.
Eu também, é horrível a partir da terceira temporada.
Sim, é teen, é super teen, é uma série super teen, foda-se.
Mas o pior poder.
Cara, sei lá, pode ter o poder de virar um cocô, se for quiser.
Cara, pegue qualquer personagem do Esquadrão Suicida novo que vai ter aí, que deve ser esse, o Homem Bolinha.
Pode ser
lá,
o Homem, o não precisa nem ser o do novo, pode ser do velho mesmo, que é aquele que o cara que tem uma corda, o Slipknot, ele é o cara que usa uma corda. Que poder merda que você tem.
Mas é um poder, é poder mesmo, ele só é habilidudo, porque se ele for habilidudo, eu acho que é da hora.
Habilidudo. Vai não um sei, né? Ah, tem o famoso This is Katana. She's got my back.
Ah, eu vou dizer assim, ó, que um poder, um super-herói super famoso e que eu acho um poder bem merda é o Coisa. Cara, o Coisa vive uma vida de tortura, porque ele é sempre uma pedra gigante. E, tipo, ele não consegue se transformar como o Hulk, que vira pessoa de novo. Ele nunca consegue controlar a força dele. Ele sempre é gigante. Tipo, é uma merda. É uma merda muito grande, gigante.
É justo. Oh, um poder muito bom, é só você poder voltar, é o da Domino. É, entre aspas, sorte, mas tipo, ela... É só, tudo dá certo pra ela, o que ela quer acontece, ela não se machuca nunca, é um baita poder.
Isso é meio louco também, né, esse tipo de poder, assim. Tipo, meio que... Ah, é meio probabilidade, né? Ele mexe meio com probabilidade.
É, mas...
Pra mim, o pior superpoder é ficar pequeno. Vai tomar no cu, fica pequeno, velho. O que tu vai fazer ficando pequeno? Mal pra caralho.
A mulher no Invincible mostrou isso. Ela matou o cara por dentro.
Existem aplicações.
Ah, meio merda. Meio merda.
Não, é bem bom.
É exatamente o que o Homem-Formiga devia ter feito com o Thanos e tal, que todo mundo falou.
Eu
acho bem bom.
E essa piada do Homem-Formiga entrando no cu do Thanos também, mal pra caralho, já gastou. nunca mais ter que eu vi isso na minha vida.
Eu não consigo te defender nesse aí, que eu acho um poder bem bom, porque ele fica pequeno, ele ainda fica mais forte, sabe? Eu adoro.
Laura Zandavalli pergunta, explorar o fundo do oceano ou o sistema solar? Se eu pudesse, por exemplo, assim, né, a gente tivesse todo o preparo pra fazer as duas coisas, se eu pudesse enxergar debaixo d'água, se eu pudesse viajar à vontade no sistema solar, eu preferia explorar o fundo do mar. Eu acho que o fundo do mar deve ter muita coisa massa que a gente não conhece. E tipo...
Com certeza.
Eu sei que o sistema solar tem muita coisa... Mas deve ser um monte de pedra. A gente consegue ver muita coisa hoje em dia já. Então...
Cara, pra mim, ambas as experiências são meio aterrorizantes, porque eu sou uma pessoa meio agorafóbica, sabe?
O que é isso que se chama?
É o contrário do claustrofóbico. O claustrofóbico tem medo de lugares fechados. Eu tenho um pouco de medo de lugares muito abertos.
Caralho, que loucura. E, tipo,
ficar no meio do oceano, essas coisas assim, é meio desconfortável pra mim. Ah, cara, ambas as experiências seriam meio complicadas, assim. Talvez eu vá pra parte do oceano, porque eu gosto muito de água, né? Mas... E não tenho muito interesse no espaço, pra ser sincero.
Cara, eu iria pro espaço porque eu tenho tassalofobia. Eu tenho um medo das profundezas, assim. Da noção de estar embaixo d'água.
Então vamos começar a falar fobia aqui, então. Ah,
não, é real, eu vou pro espaço.
Eu tenho as palavras porque... de fobia.
Cara... Bota tassalofobia no Google, olha as fotos que aparecem, aquilo aí me dá um pânico muito, muito grande. Então eu não conseguiria estar no fundo do mar, assim. Eu não uso óculos quando eu entro no mar, eu fico de olho fechado porque eu não gosto de ver embaixo d'água, tá ligado?
Justo.
Me afeta bastante.
Eu acho bonitão essas coisas. Claro que eles estão botando uns monstros aqui, né? Mas tipo, se é só o fundo do mar, assim, aquele azulão pra baixo...
Eu escolheria o espaço, porque recentemente... Eu vi o documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário longa, Professor Polvo. E, cara, ele mergulhando lá pra acompanhar a vida daquela polvo lá, e a cacetada de tubarão em volta, bicho, nem fudendo. Nem fudendo. Isso que ele, ele mergulhava sempre no mesmo lugar. Imagina tu ficar vendo um oceano todo, o caralho, em alto mar, mas nem por um caralho que eu vou. Então, cara, se eu pudesse explorar o espaço, eu ia dar um rolezinho na Lua e voltar, ia me dar por satisfeito.
Mas o fundo do mar é mais interessante.
Então.
Não, é mais interessante, só que me dá muito mais medo.
Com certeza. Pode ser, eu também teria muito medo. Mesmo que eu tivesse a segurança, digamos que a gente tivesse um equipamento foda, uma roupa foda, em que eu não preciso me preocupar com mordida, não preciso me preocupar com batida de morrer afogado, nada disso. E no espaço é a mesma coisa, não vai explodir, não vai faltar ar, tudo perfeito. Essa é uma viagem segura, a mais viagem segura do mundo. Eu preferi o mar porque ele é mais interessante, porque eu acho que ele é mais interessante do que o espaço.
Bando de cagão.
É que assim, uma coisa é tu tá protegido contra, né, tipo, falta de oxigênio, essas coisas. Outra coisa, tu tá protegido contra a porra de um tubarão, velho.
É, mas pode ter um meteorito. Pode ter um meteorito que bate no teu vidro da roupa do espaço e acabou.
Não, mas pode ter um que bate na trave do teu cu e entra também, seu idiota.
A tua mãe?
Pô, cara, mas... 40 episódios do Roleta teve um xingamento de mãe. Eu fico muito
incomodado. E nem incomodado. Foi, porque não foi de propósito. É,
não foi intencional.
Muito bom esse, mano. Mas é igual tua mãe. O quê? Caralho, mano.
Pra quem não sabe o que a gente tá falando, a gente soltou hoje o primeiro serviço de atendimento ao roleteiro, um quadro que tem tudo pra aparecer novamente, que é um programa que a gente passou inteiro respondendo perguntas e foi uma situação super caótica, super engraçada, recomendo a todos.
Não, vale a pena ouvir pelos memes que já geraram já.
Mas assim, sintetizando, concordo, o fundo do mar, pra mim, é muito mais interessante. Eu acho que tem muito mais coisa que faria diferença na minha vida que se encontra escondida nas profundezas oceânicas do que no sistema solar. Mas eu tenho muito mais medo de morrer no fundo do mar do que morrer no espaço.
Isso é verdade, eu vou ter que
morrer. Ah, com certeza. O espaço, então, dois segundos, já tá morto, né?
É verdade.
Pois é.
Gabriel Monteiro pergunta: qual animal não precisaria existir?
Mosquito.
Mosquito fácil.
Mosquito. Nossa. Mosquito, velho. É que assim, sempre tem aquela de... Ah, porque desbalancear o ecossistema...
Não, foda-se.
Velho, pode eliminar todos os mosquitos. Vem em mim as consequências. Vai, sei lá, vai poluir o ambiente? Pode poluir. Vai diminuir a matriz energética do Paraguai? Diminui. Mosquito, não. Pau no cu de mosquito.
Não, vou te dizer o seguinte.
Super população de sapo e sapo vira praga e a cada 5 esquinas de Florianópolis ter 91 sapo, pode ter. Pau no cu de mosquito, eu não quero mosquito em lugar nenhum.
É uma subpopulação de sapos, na realidade.
Eu nunca vi um biólogo defender mosquito. Nunca vi. Já vi defender mosca, eu já vi defender capivara, já vi defender a cobrinha da puta que o pariu. Mas mosquito eu nunca vi defender. Mosquito é inferno. Eu odeio aranha, por exemplo. Vamos falar das fobias? Eu tenho aracnofobia. E eu não... Tipo, eu tenho medo daquelas pequenininhas que tem cozinha, que tem banheiro, assim. Mas pelo menos ela tá lá, ela não incomoda. Ela, tipo, só vai te matar se você fizer alguma coisa pra ela. Agora o mosquito, ele vem à noite no teu ouvido, filho da puta.
Cara, é uma coisa que não tá escrita na Bíblia, mas é uma história verídica. Deus tava no quarto dia lá criando o mundo, ele tava desenhando borboleta. Ele tirou uma horinha pra desenhar borboleta, que é um baita animal legal que a galera gosta de matar aí. Mas ele tava desenhando.
Eu paguei uma semana de férias.
Lúcifer, o filho dele, um dos filhos mais velhos dele, não sei se vocês conhecem, ele chama de Lúcifer. E começou a puxar a barra da roupa dele. Pai, quem você tá fazendo?
Lúcifer? Não, também conhecido como Lúcio Fernandes. Lúcio.
Tá, que tô aqui criando esse bichinho, olha que legal. Aí o que o Lúcifer fez? Foi lá, pegou um papel, pegou um giz de cera e começou a desenhar um bichinho. Olha, pai, olha o que eu fiz, faz pra mim. Deus, não, deixa eu concentrar aqui. Lúcifer encheu tanto o saco de Deus, eu vou fazer essa merda. Era um mosquito. Depois ele terminou a borboleta dele.
Porra, errado.
Lúcifer que criou o mosquito e Deus só fez porque Lúcifer tava enchendo o saco.
Não, mas aí Deus errou, né? Porque ele não fiscalizou, não devia ter feito.
Não, mas é o filho, o pai ele querendo fazer a vontade do filho que tava desenhando, deixa também, né? Porra, tu ia fazer o mesmo.
Vamos para as recomendações da semana para finalizar esse programa. Quem tá a fim de começar?
Eu vou começar porque eu vou fazer um link com o Invincible. Porque quando o Mark tá no quarto dele com a Amber e ele começa a mostrar os quadrinhos pra ela, e, tipo, ele mostra pra ela vários quadrinhos que não existem, mas ele mostra um que existe também, eu vou até puxar aqui. Ele fala desse quadrinho aqui que está na minha mão, O Soldador Subaquático, de Jeff Lemire, que é um escritor canadense. E, cara, poucas vezes na minha vida eu li, ouvi ou consumi qualquer obra que mostrasse de uma maneira tão bonita um relacionamento entre pai e filho.
Sério?
Não fala, tipo, diretamente do que é, tipo, do dia a dia do pai e do filho, mas ele é um soldador subaquático, que é uma das profissões mais perigosas do mundo, né? Porra, ele fica lá soldando submarino e os caralho debaixo d'água.
Será que soldar nave espacial é melhor ou pior?
Acho que é melhor.
É mais perigoso ou menos perigoso?
É porque tu sofre pela pressão, né, debaixo d'água. E soldar debaixo d'água, imagina, é muito mais difícil.
Mas, enfim, o protagonista aqui, o Jack Joseph, ele tem um filho pequeno. Sempre quando ele tá lá, tipo, submerso, né, isso lembra ele da relação com o filho dele e tal, e é muito bonito. As coisas que o Jeff Lemire costuma escrever nessa pegada mais autoral dele costumam ser todas muito bonitas. Soldador Subaquático e A Sex Count e Nada a Perder e Sweet Tooth também, que vai ganhar uma adaptação que vai sair agora pela Netflix. O Jeff Lemire, ele é um monstro. Ele já escreveu muita coisa legal de herói também. Ele já escreveu O Arqueiro Verde, por exemplo. Mas aqui o Soldador Subaquático, pra mim, é o melhor trabalho dele que eu li até hoje. É muito bonito. Tem pra vender na Amazon ainda, saiu aqui no Brasil pela editora Mino, eu recomendo a todo mundo.
Eu vou recomendar uma coisa que eu acho que ninguém recomendou, mas todo mundo acho que aqui vai recomendar, também junto comigo, que é O Orgulho Catarinense. O Orgulho Catarinense, que é a purezinha.
Ah, tá.
A purezinha é o que a gente vai recomendar aqui hoje.
Eu recomendo porque, orgulho, cara, pra vocês, seu sem vergonha.
Que o Lurt tivesse falando, sei lá, tipo, O Orgulho Catarinense fosse um jornaleco de bairro, assim, tá ligado?
Não.
Tipo, o Cacau Menezes do Córrego Grande, assim.
Eu pensei, ele, pesquisem sobre O Orgulho Catarinense, uma história bonita.
Pureza é um Orgulho Catarinense, é um refrigerante daqui de Santa Catarina, ali de Rancho Queimado, uma cidade aqui pertinho. E é um refrigerante meio de Guaraná, que é muito famoso por aqui na região, mas... Se você, que não é daqui de Santa Catarina, vier pra cá e você conhece alguém daqui, essa pessoa vai te recomendar tomar a Pureza, que é o refrigerante local e é muito bom. A maioria das pessoas gosta, tem algumas outras que acham meio doce, mas é maravilhoso. Eu tenho orgulho desse refrigerante ser daqui.
O pior é que normalmente quem vem de fora não gosta.
Então, doce. Velho,
pessoal do Norte e Nordeste defende Guaraná Jesus, que é um negócio muito escroto.
É asqueroso.
E não gosta de Pureza,
Jesus,
mano.
É asqueroso.
Ô, Pureza, bota o Guaraná Jesus pra mamar, com todo respeito, não, mas porra.
Purezinha é bom, eu gosto da Purezinha, eu respeito o gosto de cada um, mas eu acho que você tá errado. Mas o Pureza é muito bom, eu vou recomendar aqui a Pureza. Pureza refrigerantes,
top
demais, já tirei foto na frente da fábrica.
Cara, eu vou fazer uma coisa que eu sou um pouco contra, que é recomendar algo que eu não terminei ainda. Mas é uma série que...
O Lu já recomendou coisa que ele nem começou.
Já fez.
Mas uma série que alguém já comentou aqui no chat, não lembro quem foi, perguntou, ah, vocês já assistiram? Eu falei que eu queria muito assistir, comecei a assistir, que é Alice in Borderland. Série legal, ela é o que eu gostaria que Jogos Mortais fosse, essa é a questão. Então são três amigos de Tóquio, que eles são teletransportados para uma Tóquio alternativa em que não tem ninguém, ou quase ninguém, e eles são obrigados a jogar jogos em grandes espaços, né, em troca de dias de vida. Então, eles têm que entrar nesse sistema e tem várias coisas sobre os diferentes tipos de jogos e o mistério do porquê eles estão ali. Mas cada episódio é um desses jogos. Cara, vale muito a pena, tá me instigando muito a assistir. Os jogos são bem pensados, as relações personagens são legais. E eu gosto muito desse tipo de filme. Filme de, tipo, escape room, esse que o pessoal é posto pra jogar um jogo e tem que sobreviver. E eu acho que é feito muito bem aqui. E eu achei interessante porque tem algumas formas de se filmar e da produção que me lembra um pouco o cinema brasileiro em alguns momentos. Eu achei isso muito esquisito. Olha, porque só é japonês o bagulho. Então, nossa, minha recomendação é Alice in Borderland, da Netflix.
A minha recomendação, cara, é um canal do YouTube de... Principalmente se você tem... Se você... se você gosta de... Também. Se você gosta de música ou se você faz música de alguma forma. O nome do canal é Daniel Thrasher. Ele é um canal de comédia em cima de situações que músicos passam. Ele é um dos canais que mais consistentemente me faz rir que o YouTube tem. O cara manda muito bem. Ele tem uns sketches de comédia muito engraçados. Ele ficou bem famoso por um vídeo chamado... Quando você acidentalmente escreve uma música que já existe.
Então, as sacadas muito boas. Às vezes ele faz uns vídeos nonsense que chega a ser nível muito loucura, que nem eu gosto muito. Mas essas que ele põe o pé um pouquinho no chão é muito engraçado.
Daniel Thrasher. E é isso, né, gente? Fechamos mais um podcast maravilhoso.
É isso aí.
Antes da gente fechar, o que as pessoas da Twitch precisam fazer, senhor Gabriel Apa?
Elas precisam entrar na Twitch, que é importante, né? A pessoa não pode ser só ser da Twitch. É, não é só ser da Twitch, tem que estar na Twitch para fazer isso, que é importante. Que é se tornar sub aqui do Roleta, se inscrever no canal, é de graça para quem tem Amazon Prime. Se você quiser pagar, é muito bem-vindo, tem muitas vantagens. Já falei aqui no início do episódio, volte caso você não se lembre. E seja sub do Roleta, porque é muito bom para você e para todos nós. E o mundo vai ser um lugar muito mais feliz e amável com você sendo sub do Roleta.
E para as crianças que vão acreditar no Papai Noel.
Isso, até os 12 anos. Bem mais do que a média hoje em dia, que é de 6, 7.
Ai. Antes da gente fechar, a gente tem sorteio do tema, né, Arthur?
Temos sorteio, vamos lá. Como é início de rodada, hoje é literalmente o primeiro programa da rodada, ainda temos todos os branches disponíveis, exceto audiovisual. Temos games, temos literatura, cotidiano, atualidades e tema de subs. E vamos sortear. Semana que vem falaremos de literatura. Oh. Teremos o orgulho de, na semana que vem, falar de Não Se Apegue Não, de Isabela Freitas.
Livro
seminal para adolescente brasileira, ensinando a não se apegar no crushzinho do colégio, que não é bacana, não faz bem para a vida, e a gente vai discutir todas as consequências dessa leitura aí na semana que vem.
Mark Grayson, né? Que se apegou na Amber, não quis soltar mais por nada.
Exatamente.
Credo.
Olha só, tem que ler.
Ok, então. E agora, finalizando essa nossa maravilhosa discussão de Invincible, o que nós temos antes da gente terminar, senhor Luiz Eduardo?
Deixa eu ver. Eu tinha criado, calma, que eu criei uma coisa de vozes aqui, ó.
Perdeu o time.
Vai de novo.
E o que a gente tem antes de terminar, senhor Luiz Eduardo?
A pergunta, né, senhor? As perguntas.
Todo esse tempo pra isso, Luiz. Porra.
Eu tô arrependido de ter repetido isso.